Esta semana, João Miguel Tavares sente-se entre fogos. Ricardo Araújo Pereira confessa-se vão. E Pedro Mexia declara-se ão. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que o Parlamento discutiu o Estado da Nação e em que acabou com os debates quinzenais com a presença do Primeiro-Ministro, falaremos disso daqui a pouco, mas antes o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro do segundo lugar e, por que não, do primeiro lugar, Ricardo Araújo Pereira?
Oh, Carlos, sabe que eu não sou muito ambicioso, não é? E, portanto...
Ser primeiro não é sempre melhor do que ser segundo?
Nem sempre, nem sempre. E este, o caso de que vamos falar, revela isso mesmo.
Isto vem a propósito de uma notícia da RTP acerca da nomeação do magistrado que será o procurador europeu em representação de Portugal nos próximos 3 anos.
Exatamente.
Já captei a atenção do público.
Já captou a atenção do público, porque é uma notícia que, em princípio... faz com que as pessoas digam, agora deixa ouvir.
Agora não, vamos não, ouvir com atenção.
Não mudes o canal agora, por amor de Deus.
E o que é que conclui do facto do Governo...
É mais engraçado do que parece, sim.
O que é que conclui do facto do Governo ter escolhido o candidato que ficou em segundo lugar...
Exatamente.
Na avaliação de um júri internacional que avaliou as candidaturas previamente?
O júri avaliou e disse...
Em Bruxelas?
Esta senhora ficou em primeiro, este senhor ficou em segundo. E o Governo pensou, vai o segundo. Isto, em princípio, indignar-me-ia. Mas em anos em que o Benfica fica em segundo, eu gosto quando o que fica em segundo realmente ganha. E acho que devia ser uma prática...
No futebol também devia...
Que devia...
O Governo nomeia o Benfica
o vencedor
do Campeonato Nacional.
O que ficou em segundo. Há uma coisa curiosa nesta... Porquê... Quer dizer, eu não vou dizer porquê que...
Sim,
vou dizer
a notícia da RTP sublinha o facto... Vamos ver se é coincidência ou não, opinarão sobre isso, o facto de a primeira classificada no concurso realizado em Bruxelas ser a magistrada que ordenou, aqui atrasado,
exato,
as buscas ao Ministério da Administração Interna por suspeitas de corrupção no caso das golas inflamáveis. Lembrou-se que até o secretário de Estado da altura teve que se demitir pouco antes das eleições legislativas.
E o ministro enervou-se bastante, a ponto de até... fazer considerações sobre o material inflamável que cobria os microfones de uma determinada televisão.
Sim. E bem irado que ele estava.
E estava bastante enervado. Estava bastante enervado.
Vê uma relação de causa e efeito entre uma coisa e outra?
Não, senhor. Não, senhor. Eu não sei.
É uma interpretação inflamatória.
Os meus advogados aconselharam-me a não ver uma relação de causa e efeito entre uma coisa e outra. Só a registar com alguma galhofa que existe, de facto... Que pessoas maldosas podem fazer essa relação, mas não eu.
O Governo ainda não explicou a decisão de preterir a primeira classificada. Vê alguma boa razão que possa ter existido para esta decisão, João Miguel Tavares?
Nenhuma. Eu estou como o Ricardo. Portanto, eu só vi...
também falou com o advogado.
Também. só vejo o pontinho ali no sítio A e um outro pontinho no sítio B. Mas nem pensem que por um momento eu agarro numa caneta e junto o ponto A ao ponto B. Nunca.
Sonsos.
Mas proponho... Ainda há um. Ainda sobra um. Portanto, há o Ricardo.
Sim,
há eu, há o Pedro e ele está com uma caneta na mão.
Pedro pode unir os pontinhos.
Sente-se mais inclinado para recorrer à máxima o que parece é ou à ideia de que nem sempre o que parece é?
Felizmente nem sempre o que parece é, senão o Dr. Freud não tinha que fazer. Portanto, há muitas coisas que parecem,
não
é? Na política, o que parece quase sempre é. Muitas...
Isso é uma frase do Salazar.
É. E no entanto, este é um daqueles muitos casos que aparecem na imprensa e que nós comentamos e que conselho dos advogados ou não, o nosso comentário é isto é esquisito, porque realmente pode haver, mas que eu saiba ainda não houve, nenhuma justificação.
Não houve explicação, hein?
Nenhuma explicação.
Mas atenção, estamos acompanhados pela Bélgica e pela Bulgária.
Também escolheram o segundo
classificado.
Mas o problema
Gostava de saber
o que é que a primeira classificada do... No, na Bélgica e na Bulgária,
não, mas
que buscas é que ela encomendou ao governo?
Não, é que é isso, é que podia ser repescado o segundo e não o primeiro, porque tinha alguma coisa, por exemplo, tinha um projeto Não, é? Ficar, não era o que estava mais classificado, mas tinha um projeto, já vimos isso, em outro tipo de concursos. Mas aqui não sabemos o que é. E depois, primeiro não sabemos o que é. E de facto, há esse caso, não é só de uma investigação de corrupção, é de uma investigação de corrupção num contexto particularmente repugnante, não é? Ganhar dinheiro naquele momento e naquele contexto, como foi a história lá das golas, é uma coisa bastante importante. Isto, atenção, isto é daquelas muitas coisas que, se a haver explicação, explica-se em duas frases e toda a gente mete a viola no saco, mas desde que a notícia...
Há explicação por parte do governo.
Exatamente. Desde que a notícia apareceu até ao momento em que gravamos, não há explicação.
Bem, vamos esperar pelos desenvolvimentos. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro do segundo lugar. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser por esta semana ministro da réplica política. Quem é que replica o quê? João Miguel Tavares.
Foi PS e PSD que se juntaram para replicar uma ideia que me parece absurda e que tem dominado a semana política.
Isto é a propósito da decisão tomada no Parlamento por proposta do PSD, sublinhado, de acabar com os debates quinzenais com a presença do Primeiro-Ministro. Chegou a achar, dadas as divisões nas bancadas do PS e do PSD, que a iniciativa pudesse vir a ser chumbada, João Miguel Tavares?
Não, isso nunca cheguei a achar. Aliás, eu escrevi num público, hoje é um dia negro para a democracia portuguesa, mas eu tinha escrito o texto no dia anterior, como é suposto. Portanto, eu estava bastante convicto que o dia ia ser negro, como eu acho que foi. E é muito curioso porque no Eixo do Mal, o Pedro Marques Lopes, ele refere-me no seu comentário, quer dizer, ele não cita o meu nome, faz aquelas coisas de há certos colunistas ou eu li que... Ele é quase sempre assim, mas sempre que ele formula há certos colunistas, 50% de probabilidades é que seja eu. Quando ele diz certos humoristas, 100% de probabilidades, como é o Ricardo. Pronto, é só uma pequena chave aqui que fica. Uma chave de leitura que fica para os nossos espectadores. Mas ele diz o que eu. Mas eu estou aqui para comentar porque a observação dele vale a pena ser comentada, que é: como é que é possível, porque criticar o Rio toda a gente criticou, e toda a gente acha que é um absurdo, como é possível que de repente seja a oposição em Portugal a dizer a um primeiro-ministro, olha, vá menos vezes ao Parlamento. Há muitas justificações possíveis para isso que já foram faladas, seja porque ele quer prejudicar os pequenos partidos, que assim têm menos tempo de antena, seja porque ele espera um dia vir a ser primeiro-ministro e portanto não tem ele que passar por aquilo, ou até assim, a explicação mais simples de todas é que o Rio, mesmo estando na oposição, não gosta simplesmente de ir lá, como parece que é bastante visível. Mas, além disso, que já foi bastante comentado, eu acrescentava o seguinte, que era que, de repente, começa a dar-me conta que o maior perigo no sistema político português atualmente pode não vir de André Ventura, mas vir de Rui Rio. E foi em relação a esta frase que indignou o Pedro Marques Lopes. E é uma frase que, dita desta maneira, pode até indignar outros Pedros, e não só o Marques Lopes. Por exemplo, Pedro Mexias, não sei se indigna ou não.
Estou caladinho. Eu até calado sou.
Mas eu vou tentar explicar porquê, a bem dos nossos colegas de estação aqui na SIC, que é o seguinte: entre André Ventura e Rui Rio, só um deles é que tem probabilidade de vir a ser primeiro-ministro. E esse é Rui Rio. É isso que faz com que potencialmente Rui Rio possa vir a ser mais perigoso que André Ventura. Este caminho, esta decisão que Rui Rio tomou, é daquelas coisas que é muito sintomático. É como um homem que chega à casa com um batonzinho aqui no coleguinho. É verdade, pode ter simplesmente roçado em alguém por mero acaso. Mas aquele batom no colarinho tem um significado muito próprio. E aquilo que Rui Rio fez tem, a meu ver, um significado. É um passo à frente dentro daquilo que é um olhar, que eu acho que cada vez mais é um olhar autocrático sobre a democracia portuguesa. E... enquanto houve algum tempo que isto continua, porque Rui Rio parece tão próximo de António Costa que toda a gente anda para aqui a falar em Bloco Central, Bloco Central, Bloco Central. Mas eu agora, esta decisão é tão absurda que eu dei por mim a pensar se Rui Rio não está seriamente a apostar que o governo, mais dia menos dia, começa a perder popularidade e que a maneira de ele um dia chegar ao governo é em coligação com André Ventura. E se isso acontecer, este PSD do Rui Rio, mais André Ventura, um dia chegarem a governar Portugal, é um país que eu não sei se estou muito confortável para estar. Não porque ele não seja um democrata no sentido de alguém, hoje em dia, quando a gente diz isso, parece que alguém vai agora com uma chaimite tomar o país. Não se tem a ver com nada disso. Mas eu não gosto da maneira como ele trata os jornalistas, não gosto da maneira como ele trata as magistraturas e não gosto da maneira como ele trata o Parlamento. Pá, isto é o bingo. Olha, na autocracia do regime.
Mostrar aqui um exemplo de que Rui Rio até é modesto. Rui Rio, que foi o promotor da eliminação dos debates quinzenais, não votou a sua própria proposta, porque à hora da votação estava numa reunião do Conselho de Estado, mas ainda chegou ao Parlamento a tempo de justificar a ideia de lembrar aos que o criticam que têm alternativas melhores do que ele dentro do PSD.
Para fazer aquilo que a mim me pode servir em cada momento, tem, garanto-lhe, dentro do PSD, presidentes do PSD muito melhores do que eu, mas muito melhores. Serei até dos piores militantes do PSD para estar aqui para fazer aquilo que interessa no imediato. Não, é o que interessa estruturalmente ao país.
O líder do PSD a garantir que não está no lugar que ocupa para fazer o que é fácil. Parece-lhe modéstia isto,
não.
Ricardo Araújo Pereira? Dito assim, há muito melhor do que eu.
Bom, mas há muito melhor do que ele para fazer o que é fácil, não é?
Sim, fazer o que foi o que ele disse. O que é que distingue o escrutínio político da pesca ao soundbite que Rui Rio parece querer combater?
Essa é a questão. Portanto, os argumentos para acabar com os debates quinzenais, que são isto é uma gritaria, isto é uma caça ao soundbite, dito por ele.
É caça ou pesca?
É o pesca ao soundbite, sim.
Pode ser, se calhar é caça.
Caça, marcha tudo.
São bocas, isto são mais bocas para depois aparecerem no telejornal. Desprestigia, não esclarece ninguém. Eu que eu falava com português, quem é que isto esclarece? Isto não são argumentos para espaçar o debate, isto são argumentos para acabar. Porque é a mesma coisa que dizer, eu cada vez que me sento naquela cadeira, espeta-se-me um pionês no rabo. Logo, vou-me sentar menos vezes naquela cadeira, só 5 vezes por ano. Não, nunca mais me sento naquela cadeira. Não é? Não faz sentido estar... Estes argumentos todos são para dizer, é para os debates não existirem. Não é para os espaçar no tempo. Portanto, havia uma hipótese aqui, que era dizer, estes debates estão... O modelo destes debates não é bom. E depois as duas hipóteses são, vamos melhorar o modelo... Ou vamos acabar com isto? A hipótese do Rui Rio normalmente é sempre acaba-se com esta fantochada. E o que é? Eu acho importante não esquecer que, de facto, e bizarramente, porque ele está neste momento na oposição, foi Rui Rio que propôs. Mas o PS aceitou. Atenção.
E houve conversas. O PS, Rui Rio confirmou que conversaram sobre
o PS viabilizou. Viabilizou.
Mas na bancada do PS houve 28 deputados a votar contra e houve 4 abstenções, portanto, houve 32 deputados que não acompanharam a ideia. No PSD, os votos contra foram apenas 7. Que conclusões é que tira do facto de vermos mais deputados do PS do que deputados do PSD a quererem um escrutínio maior ao governo do PS?
Sim, ao governo do PS, mas não apenas. Eles sabem, provavelmente essas pessoas sabem, que daqui a 4 anos, 3, 2, 7... será o PS na oposição. E mesmo que não fosse, isto é um mecanismo democrático. Ir ao Parlamento prestar contas é um mecanismo democrático. Agora, da parte do PSD, nós estamos habituados a líderes... Isto não é novidade, não é? Nós estamos habituados a líderes...
Mas não viu uma ironia no facto de haver muito mais deputados do PS a votar contra?
Vi, exato. Vi por causa disso, por causa das circunstâncias que são. É o PS que está no governo e há mais deputados do PS a dizer não, eu acho que vale a pena escrutinar quem está no governo do que do PSD que está na oposição. Isso é claramente irónico, mas quer dizer, em princípio, isto, o estado de coisas não vai ser assim para sempre. A história diz-nos que isto vai alternando entre governos de centro-esquerda e de centro-direita, pelo menos.
No seu entender, Pedro Mexia, o que é que o PSD terá a ganhar politicamente com o fim dos debates quinzenais?
Bem, não é o PSD, isto é a estratégia de Rio, isto é pronto, claramente a agenda dele, e já foi dito as razões essenciais de, neste momento, é útil para a estratégia de não afrontar demasiado o governo, e no futuro será útil, se o Rui Rio lá chegar, para não ter essa amassada. Bom, mas isso é menos importante do que o resto, que já foi dito, que é a retórica. Bom, para já negar os factos, a oposição propor menos escrutínio ao governo é absurdo. Em segundo lugar, dizer que menos escrutínio não é menos escrutínio é absurdo. São menos vezes, vai ser menos confrontado com questões do dia-a-dia, algumas difíceis, para se dizer, mas depois o Primeiro-Ministro não responde. Bom, e aí fica ele com o ânus de não responder. Depois, porque há um princípio que é
uma frase
o Governo responde perante o Parlamento.
Sim.
E, portanto, não é o Parlamento que responde perante e não o contrário. E, portanto, neste caso, desprestigiar o Parlamento é desprestigiar a democracia.
O Rui Rio disse uma frase en passant interessante naquela mini conferência de imprensa improvisada no Parlamento, já depois da votação, dizendo que pode ser que assim deixem de perguntar. Agora já não sei se o exemplo era com batatas ou com maçãs, ao Primeiro-Ministro o preço das batatas, uma coisa do género. Portanto, como quem diz, fazem-se perguntas
respeitinho.
Desinteressantes. Ou,
mas não é cabe ao líder da oposição julgar se as perguntas são interessantes. As perguntas são aquelas que os deputados
e mais,
têm a liberdade para fazer.
O preço das batatas é bem interessante.
É uma pergunta clássica, perguntar o preço das coisas. Mas esta retórica de que isto não é trabalho, da gritaria, Rui Rio muitas vezes assume-se como homem de Estado. E eu descobri esta citação de um deputado que diz assim: o homem de Estado jamais encontrará alguma coisa útil ou eficaz em trocadilhos de palavras, acrobacias da inteligência ou no desvario das imaginações exaltadas. É o deputado António de Oliveira Salazar. Já não era deputado nesta altura. Mas esta retórica de que aquilo é gritaria, de que aquilo é conversa sem interesse nenhum, é uma conversa que nós conhecemos desde os anos 20.
Exato.
Em toda a Europa. E portanto, fingir que não é. Eu não estou a dizer que o Rui Rio é fascista ou autoritário no sentido de ser antidemocrático, mas está a usar objetivamente, palavra por palavra, não, o tipo de expressões que é que os integralistas nos eventos podem usar.
E a inventar um tempo maravilhoso em que na Assembleia da República se discutia com uma extraordinária elevação e com uma elegância e uma profundidade louca.
No fundo é como
onde é que
é como ser contra o small talk na família. Se eu chegar a um jantar de Natal com a família, dizer, pá, não vamos falar de coisas sem interesse.
São grandes temas.
É um jantar de Natal, vamos falar de coisas sem interesse, faz favor.
Eu anseio pelo dia em que Rui Rio culmina todo este raciocínio com a frase: eles querem a hipopoleiro. Não sei a que distância estaremos disso, mas parece-me que é questão de dias.
Já depois desta votação, tivemos o Primeiro-Ministro esta sexta-feira no Parlamento. Terá sido já um debate de maior profundidade à imagem daquilo que Rui Rio deseja, João Miguel Tavares?
Eu acho que sim, foi. Aliás, eu proponho para as pessoas verem as diferenças entre um dia e outro.
Certo.
Porque esteve Rui Rio no Parlamento. Foi o Rio que lá esteve a falar com o Primeiro-Ministro. Eu notei que a diferença na sofisticação das intervenções não tinha nada a ver com o passado, nada, nada. Realmente nota-se que quando é Rui Rio a fazer aquilo, tudo aquilo tem uma outra graciosidade e uma outra elevação. Nota-se que é completamente diferente.
Embora José Sócrates diga que nenhum deles gosta da estética parlamentar. Foi o comentário de Sócrates
Eu sobre isso só tenho a dizer. Quando Sócrates diz coisas em que nós olhamos para Sócrates e dizemos: bem visto, José Sócrates, olha, estiveste bem. Olha, parabéns para a Ericeira, é o que eu tenho a dizer. Boa, Sócrates.
O momento central do debate em termos noticiosos, do debate do Estado da Nação, foi o anúncio de Costa de querer reativar a geringonça.
A magnitude da tarefa que temos em mãos não se compadece com acordos de curto prazo, nem com táticas de vistas curtas baseadas em despiques de popularidade, competições de descolagem ou exercícios de calculismo eleitoral. É com os partidos que connosco viraram a página da austeridade que queremos prosseguir o caminho iniciado em 2015.
Costa, numa tentativa de reaproximação à esquerda, parece-lhe, Pedro Mexia, que haverá condições para reativar a geringonça?
Epá, no momento em que o Primeiro-Ministro António Costa diz que não quer táticas de vistas curtas, quando um dos grandes méritos dele, e digo isto sem ironia, é que é ótimo nisso, é ótimo em fazer jogos de apoios e de... E foi assim que se aguentou, foi assim, aliás, que conseguiu aguentar uma legislatura com uma solução política que toda a gente, incluindo os próprios, em alguns casos, achavam que não era viável. E, portanto, isso não faz sentido nenhum.
Ele vai argumentar que é tática de vistas longas.
Aliás,
que ainda dura.
Não, mas não é porque neste momento agora, no que vai acontecer e quando vierem também os dinheiros europeus, etc. Até porque o dos partidos que podem apoiar o governo, o PSD é mais europeísta que os parceiros da esquerda, vai haver outra vez geometrias variáveis. Ninguém tem dúvidas nenhumas que o PS vai outra vez a votar com a esquerda, com o apoio da esquerda numas coisas, e com o apoio que é o que António Costa gosta e sabe fazer. Uma homilia sobre vistas curtas é um bocadinho paradoxal, tendo em vista o que foi sempre, sem exceção, a sua estratégia como Primeiro-Ministro.
Com que ideia que ficou depois do debate a respeito do Estado da Nação, Ricardo Araújo Pereira?
Fiquei com a ideia, Carlos, de que falta um estudo sério sobre a influência da Covid na capacidade de raciocinar. Porque aqui há um ano, talvez, não, e não chega a um ano, houve esta proposta de um acordo escrito e Costa disse, um acordo escrito com o orçamento a dar superávit, para quê? E nisto...
Costa respondeu a isso, disse que, COVID, entretanto, as circunstâncias mudaram.
Pois claro, exatamente. Nisto foi, é uma demonstração prática da expressão por causa das tosses. As pessoas começaram a tossir,
sim,
não é? E ele disse, espera que afinal estive aqui a pensar melhor e se calhar faz falta um acordo escrito.
Há aqueles presidentes da República que recomendam medicamentos esquisitos para enfrentar a Covid. E António Costa recomenda uma geringonça.
Para quem diz que Rui Rio está a fazer jeitos sucessivos, António Costa e ao governo, não haverá aqui ingratidão por parte de António Costa?
Não,
tentativa de reativar a geringonça?
Tu podes dizer que aparentemente sim, mas por outro lado, se superescreveres a tese que eu acabei de expor neste programa, e ficava-te bem, senhor modelo, ficava-te bem, subscrever...
Não sei qual é, mas não subscrevo.
Não, a tese de que aquilo que Rui Rio anda à procura é de uma direita mais musculada e, se for preciso, inclusivamente com o apoio de André Ventura para chegar ao governo. Então, não. Eu acho que António Costa está-se a virar para a esquerda, ainda que o PSD o possa apoiar pontualmente aqui e ali em determinados tipos de direita, mas eu acho que ele começa a ter a noção de que mais meses, menos meses, vamos ter dois blocos ideológicos bem separados na política portuguesa. Agora, ou seja, eu acho que vai haver um afastamento. Acho que vai haver um afastamento.
As sondagens mais recentes continuam a mostrar um fosso a crescer entre PSD e PS.
Claro. Sim, mas PS não, e PSD. Não se somares o Chega e a Iniciativa Liberal, por exemplo. Não se somares toda a parte de direita. Mas eu não estou a falar de sondagens. Estou a falar mesmo de estratégia política. Eu tenho dúvidas que esta aproximação Rio-Costa seja para durar.
O João Miguel Tavares fica então Ministro da Réplica Política e é a vez do Pedro Mexia se tornar Ministro do Impacto. Um impacto de fazer moça ou nem por isso, Pedro Mexia?
O impacto das reações que as pessoas tiveram.
Quero falar do plano de recuperação económica encomendado pelo Governo ao engenheiro António Costa e Silva, que foi apresentado oficialmente esta semana. Leu o documento?
Li, por isso não vou comentar.
Intitulado?
Porque eu li, não
intitulado,
sim.
Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica e Social de Portugal 2020-2030.
Sim, e porque se trata de uma visão global da economia portuguesa que o autor do plano tem e eu não tenho, não vou comentar. Mas vou comentar os comentários e os não comentários, que são tão interessantes como o plano em si. Eu, atenção, devo dizer que tudo o que li, não só do plano, mas sobretudo sobre o autor do plano, mas achei que é uma pessoa séria que está a dar um contributo. É muito discutível a forma como isto foi gizado e planeado, mas dando barato isso. Agora, as reações. Há duas coisas que são muito notórias. Para já, o impacto no sentido de o que é que a esquerda... os partidos à esquerda do PS disseram, e esse impacto foi muito pouquinho. O Partido Comunista não foi, embora convidado, não foi à apresentação, disse que isto dá uns retoques de esquerda para o aprofundamento de políticas de direita, embora esteja de acordo com alguns aspectos de reindustrialização, etc., mas acha que não há uma crítica ao neoliberalismo e à Europa e tudo mais, e portanto, Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, pouco entusiasmado. E todas as pessoas com que eu falei do PS, então isto, o plano de Costa e Silva, e disseram a seguinte frase que eu vou reproduzir.
A rádio não percebe.
Para, mas... para a rádio não deu, mas acabei, sim, de encolher os ombros. Foi isto. Portanto, até porque há ali um aspecto importante. Claro que vai haver muito dinheiro e, portanto, isso propicia planos ambiciosos.
E o Governo já fez saber que vai levar o documento para Bruxelas e que vai fazer dele a base de trabalho nas negociações para o plano de recuperação económica do país.
Mas há uma coisa que é possível que o PS, ou que este governo e que leva o PS atrás, mude de natureza. Ou seja, o PS mudou de natureza quando, depois de décadas de dizer que as contas eram uma obsessão, começou a ser o partido das contas certas. E, portanto, mudou. Mudou no sentido, teve um discurso que nunca teve antes. Este governo que temos agora em segundo mandato não é um governo de reformas estruturais. Será que agora, por ter um plano e por ter dinheiro, as vai fazer? Seria uma novidade. E se for uma novidade... parece uma boa novidade, mas os encolheres de ombros, que é um método científico muito falível, bem sei, indicam que não parece que haja assim um convencimento clamoroso e, portanto, um impacto clamoroso, mesmo que as ideias sejam sérias e sejam boas.
O plano de Costa e Silva parece-lhe um bom guião para o modo de gastar a chuva de dinheiro que aí vem, João Miguel Tavares?
Eu pareço-me que Costa e Silva é uma pessoa inteligente e, portanto, eu também li o guião com algum proveito. Eu tenho muitas dúvidas que seja necessariamente daquilo... Não tenho dúvidas nenhumas, na verdade. Que seja necessariamente aquilo que o país precisa. Ou seja, vindo a chuva de dinheiro que vem, eu consigo perceber que o governo precisa ter um plano a saber onde é que aquilo investe.
Vamos agora, só particularizar. Nos próximos 7 anos, Portugal vai receber mais de 15 mil milhões a fundo perdido, quase 16 mil milhões de empréstimos a bom preço e mais de 30 mil milhões do próximo quadro comunitário, certo, de apoio. Portanto, são mais de 60 milhões de... 60 mil milhões. Quando eu disse milhões, são sempre mil milhões.
Exato.
60 mil milhões de euros.
É como eu, aliás.
Mas qual é que é o problema disto? Quando nós falamos em quadro comunitário de apoio, eu, quando andava ali nos anos 80 e era jovem, para nós quadro comunitário de apoio era aquele dinheiro que a União Europeia distribuía aos
empresários.
Autostrada
para Porto Alegre.
Não, e aos empresários. E, portanto, nós tínhamos ainda a ideia, nos anos 80, que o dinheiro da Europa vinha, sobretudo, para a sociedade civil. E a mim, cada vez mais, me parece que, apesar de fazerem muitos concursos, o dinheiro vem menos, cada vez menos para a sociedade civil. E vai ficando nas mãos, mais ou menos, do Estado, que canaliza o dinheiro para as grandes obras públicas, ou para as câmaras municipais e para toda uma estrutura que vai sendo construída para captar esses fundos, que, em vez de serem verdadeiramente canalizados para implementar uma sociedade civil mais dinâmica, são absorvidos pelo Estado para continuar a alimentar um grande plano estratégico e uma máquina de execução dos seus planos e das suas ideias. Ora, na verdade, eu não acho que seja isso que o país precise. E, portanto, há um lado de reformas da justiça, de reformas fiscais, de reformas de segurança social, de libertação do país, do jugo, do Estado, que não está ali.
Portanto, suspeita que não será bem gasto este...
Eu, atenção, não vou ser totalmente pessimista. Eu acho que vai ser melhor gasto do que é hábito, porque acho que, apesar de tudo... Há mais escrutínio. As pessoas aprendem, a comunicação social aprende, e acho que existe um sentimento geral nas pessoas de preocupação sobre a forma como isto vai ser gasto. Agora, acho que essa preocupação existe. Pode é querer dizer que as pessoas que vão gamar o dinheiro vão ter que o fazer de forma ainda mais habilidosa do que é costume. Também é possível que isso venha a acontecer.
Tem ideias a respeito da melhor maneira de gastar os milhões da bazuca, os milhares de milhões da bazuca?
Tenho sim, senhor.
Venham elas.
Eu acho que uma boa percentagem, não assim tão pequena, deste dinheiro devia ser investido em estudos sobre o sebastianismo. Só porque eu tenho a certeza que tenho a suspeita forte, porque é o que toda a gente diz, que este senhor António Costa Silva é uma pessoa muito estimável e muito competente. Mas é um homem sozinho, quem é que vai definir num ponto absolutamente fulcral da história de Portugal, quem é que vai definir a próxima década do ponto de vista económico? Um senhor.
Sim, mas não é ele que vai definir.
Não, mas está bem, certo, mas, o estudo da Alemanha foi feito por uma equipa.
Claro, e devia ser.
Foi feito por uma equipa, não devia ser, isto não se devia falar com especialistas de vários setores, com a Cristina Ferreira, com uma série, não é? Não faz falta aqui, não faz falta personalidades da sociedade civil.
Esse nome ainda se pode dizer aqui?
Acho que nós somos tão rebeldes, sim, somos tão rebeldes, mais um sinal da nossa rebeldia mesmo absolutamente
Lá está a rebelde. E o que é que me parece? O que é que me parece? É que este, o facto de haver esta, de ser apenas um senhor e não, lá está, uma equipa multidisciplinar com vários especialistas que definam nos vários
setores. Para ser convidado
este. Era isso. Fazia falta ao meu, a minha
expectativa. O que é que tu tens a dizer sobre a ferrovia?
Sobre a ferrovia tenho muito.
E a bitola ibérica.
E o
hidrogênio verde?
Porquê é que eu acho que isso... Exatamente, agora de repente o hidrogênio... Também podemos falar de sebastianismo relativamente ao hidrogênio verde, porque já houve, lembram-se no tempo do Sócrates, as renováveis não tinham a ver com isto do hidrogênio verde, pois não?
Não,
renováveis
não.
Era uma coisa
não, mas é muito engraçado, para quem se lembra do que foi quando veio muito dinheiro da outra vez, e agora um dos pontos fortes do plano seja a reindustrialização do país. Quando nós vimos o filme de acabar com as indústrias.
Acabar com a industrialização do país. Agora retomar...
Isso tem alguma...
Mas o que é que me parece...
Nesse sentido, o Partido Comunista pode dizer que avisou.
Quais são as vantagens, exatamente, quais são as vantagens de este estudo não ser feito por uma equipa multidisciplinar de especialistas nos vários setores da economia e apenas num senhor? É para que este estudo possa ser uma base na qual o governo se borrifa e quer dizer assim, está vagamente apoiado naquele estudo, mas se fosse uma equipa multidisciplinar de especialistas, se calhar o estudo tinha mais
sustentação. Não tenho tanta certeza. Vamos
ver o que resulta. O Pedro Mexia fica assim ministro do Impacto e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Altura para sabermos porquê é que o João Miguel Tavares se sente entre fogos. Não me diga que descobriu em si uma vocação para bombeiro voluntário ou coisas assim.
Não, nada. Mais para filósofo, porque isto eu vim aqui hoje para falar de filosofia.
Quero trazer à conversa um caso no âmbito da educação com dois alunos apanhados entre dois fogos, será isso?
Sim,
conflito entre a família e as regras da escola pública.
Tu é que és bom a fazer estes enquadramentos, cara.
Pronto, então vou enquadrar.
É preciso começar a explicar
os contornos do caso. O pai de duas crianças de Famalicão impediu-as de frequentarem nos últimos dois anos as aulas da disciplina curricular de Cidadania e Desenvolvimento, que é uma disciplina recente, alegando objeção de consciência. E depois de um parecer da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, os alunos foram obrigados, pelo Ministério da Educação, a frequentar as aulas que não tiveram, mas como isso também não foi aceito pela família, acabaram por chumbar por faltas. O que é que há de errado nesta história?
É assim, há muita coisa, em termos de bom senso, está muita coisa errada, sobretudo quando nós olhamos para aquilo que se costuma chamar o interesse superior da criança. Portanto, o interesse superior daqueles dois miúdos faz com que todo este cenário seja um bocado absurdo. Por um lado, o cenário dos pais, que colocam em risco a passagem de ano dos próprios filhos. Exato. E depois, por outro lado, o próprio Ministério da Educação, que à margem daquilo que tinha decidido a própria escola, decide emitir um parecer que, na prática, os leva a chumbar, sendo que depois o secretário de Estado, Sérgio Mensonça, a dizer que não foi ele que o chumbou. Sim, foi ele que emitiu um parecer que, na prática, os leva ao chumbo. Portanto, por aí...
O parecer é da Inspeção-Geral da Educação e Ciência.
Sim.
E o parecer...
Mas atenção, eu prometi que eu queria era falar de filosofia.
Ah, bom.
E era isto, porque a esta hora, geralmente, passa ao programa, é uma coisa que
apetece,
é o que espera de mim. Porquê? Porque é que isto é interessante? Eu tenho aqui um lado meio anárquico que eu acho que falta em Portugal, ou seja, eu acho que graça de repente haver um pai que, em nome de um espírito libertário, diz... Cá em casa sou eu que educo os meus filhos. A escola serve para ensinar matemática, português e história, não serve para ensinar nada que se pareça com costumes e, portanto, isso aí é a responsabilidade da família e, portanto, ter um cidadão a resistir ao Estado. Aqui essa minha costela libertária adere a isso.
Estás a presumir coisas. Mas... Estás a presumir qual é a parte que ele recusa.
Exato.
Estás a presumir que são os costumes que ele recusou.
Não, porque ele diz um bom argumento no sentido em que a disciplina de cidadania e desenvolvimento tem um currículo tão aberto que ninguém percebe o que é para dar e que aquilo fica de uma forma muito discricionária.
Não, claro,
fica de uma forma muito discricionária.
O tornado público é que o problema é haver um módulo de educação sexual.
Não, isso é recusado. Isso foi a maneira habilidosa com que o governo tentou passar as coisas para o empurrar.
Isso foi o que disse o secretário de Estado, mas ficou claro.
A questão ali tem a ver com uma abertura da disciplina em termos de currículo, que faz com que aquilo que se dá ou que não se dá fica muito dependente da descrição
do professor, do que é que o professor quer fazer. Bom, mas isso é um bom argumento, mas não era isso que eu queria discutir. O que eu queria discutir, isso tem a ver com o olhar dos pais, que esta ideia de que a educação dos costumes corresponde necessariamente à família, não é verdadeira. E os pais partem do princípio que esse tipo de educação, essa educação é comigo e não com a escola. E é por isso que isto é uma questão filosófica interessante. Porque a educação, como eu tenho de explicar muitas vezes às minhas quatro criancinhas, é uma forma de domesticação violenta. Violenta. Nós, na verdade, estamos a domesticar os nossas criancinhas, não de uma maneira muito diferente com como a gente domestica os gatinhos e os cães. O que é que chamamos disso? De uma maneira chamada educação. Eles são formados para uma vida em sociedade que os vai permitir um dia terem mais liberdade do que se não tiverem essa educação. Portanto, a educação é uma maneira de, retirando muita liberdade às criancinhas de fazerem tudo o que lhes apetece, um dia no futuro poderem ser mais livres. E esta tensão é uma tensão complicada. Portanto, não é verdade que os pais tenham o poder total sobre a educação dos filhos. Não têm o poder no sentido em que o ensino é obrigatório. Exato. E, portanto, é a sociedade que lhes diz, quer que tu sejas pai ou não sejas pai. Tu podes ter um pai e dizer, olha, eu não, quero que o meu filho vá lavrar os campos. E o Estado diz, não, a sociedade obriga a que a criança estude. Mas a sociedade também obriga a mais.
Não é só isso.
Também obriga a mais.
Não é só isso.
Também pode obrigar, também pode levar uma criança a um nível de costumes poder contactar com um universo que não é aquilo que tem em casa.
Oh,
E há um problema que
eu não sei, não tenho dados para achar que é o caso, mas que nós conhecemos em países, por exemplo, em França, etc., em que não quero que os meus filhos estudem biologia. Exato. Não quero que a minha filha frequente a piscina.
Claro, o terraplanismo.
Criacionismo.
Sim, ensinar o criacionismo. Mas aqui a questão é mais interessante, porque isto não é propriamente a matemática nem a história. Estamos a falar de uma disciplina. Certo. Mas
a partir do momento em que abres latitude para se objetar...
Há um currículo oficial.
Pode ser à la carte.
As crianças estão na escola pública. Se não cumprirem o plano curricular,
sim,
estão estipuladas as consequências, não é?
Mas como tu sabes, há aquelas pessoas que geralmente aderem mesmo a certas questões da maneira como a escola anda a passar, não é? A um nível dos costumes, determinadas ideias com as quais as famílias não concordam e que consideram que o papel da escola está a ir longe demais.
Sim.
Mas aquilo que eu estou a dizer é que mesmo ao nível dos costumes não é claro que uma criança tenha que só contactar com aquilo que em casa aprende, não é? Ou seja, uma criança deve ser protegida de um ensino excessivamente intermitido e totalitário, como deve ser protegida de uma família excessivamente intermitida e totalitária.
Como é que vê este caso, Pedro Mexia?
Bem, eu acho que há aqui um ruído grande na questão da se foi por causa dos costumes. E isso, evidentemente, pode caracterizar esta recusa com um pendor ideológico, e eu não tenho a certeza que seja o caso. Do que eu li, não tenho a certeza que seja o caso. Bom, agora, se há um currículo, se os pais, ao recusarem uma parte do currículo, ou há uma maneira de se substituir e, portanto, terem outra disciplina equivalente, se não há uma substituição, não estou a ver, honestamente, eu consigo perceber a questão filosófica abstrata, mas não consigo ver a solução concreta. Ou seja, não deixo os meus filhos frequentar essa disciplina e também não aceito um mecanismo de substituição. Não sei exatamente o que é que se pode fazer quanto a isso. A ideia dos pais serem libertários, como disse o João Miguel, podem ser libertários ou podem ser reacionários.
Sim, não faço ideia.
Seja como for, numa escola pública há um currículo obrigatório e, portanto, pode haver, não ser obrigado a ter religião e moral.
Mas aí não é obrigatório.
Aí não é obrigatório.
É uma disciplina
facultativa. Ou seja,
há disciplinas não facultativas, e as disciplinas curriculares são obrigatórias.
Ou se havia um mecanismo de substituição. Não aceitar um mecanismo de substituição parece-me que pode haver uma crítica. Pode haver uma crítica, lá está, filosófica à escola pública. Mas não é em sede de aceitar ou não que o filho... os filhos tenham essas cadeiras, já deve ser discutido.
Parece-lhe relevante, pelo que leu para esta história Ricardo Araújo Pereira, o facto de constar do currículo da disciplina de cidadania e desenvolvimento de um módulo de educação sexual?
Lá está, é possível, parece que não está claramente demonstrado, mas não me surpreenderia, quer dizer, não me surpreenderia, assim como não me surpreende que...
haja pessoas que... Isso foi, foi bastante típico, não é? Na altura, por exemplo, da despenalização do aborto, pessoas que disseram despenalização do aborto, não, vamos é investir em mais educação sexual nas escolas.
Não, mas atenção, a família é católica. A família disse que era católica, mas também não deixava os filhos irem à...
A religião e moral.
Eles também não têm religião e moral. Com o mesmo argumento, quer dizer que é dentro de casa.
Certo, com certeza. Mas lá está. Nós vivemos numa democracia, não é? E há, por exemplo, há o ensino obrigatório, porque é consensual que deve haver ensino obrigatório, e há um currículo, porque também é consensual que deve haver um currículo. Agora, eu acho que há aqui...
Eu não tenho... alunos não frequentarem uma determinada disciplina, chumbam por falta.
E pode discutir o currículo. Sim. Na Assembleia da República,
o que eles fizeram foi advogar uma objeção de consciência.
Mas a objeção de consciência, tentando proteger os filhos da cidadania e desenvolvimento, em primeiro lugar, eu acho que é exagerado tentar proteger os filhos, porque se os alunos fossem indelevelmente marcados pelo que lhes ensinam na escola, eu sabia fazer contas de dividir à mão e não sei.
Epá, não é? Por amor de Deus, resolvemos isso já a seguir.
Além de que eu tive religião e moral, e parece-me evidente que não retive nem a primeira nem a segunda. E, portanto, eu sinceramente, se isto é possível, se é possível proteger os filhos por razões de objeção de consciência, isso é uma porta bastante perigosa. Porque, lá está, é como os limites da comédia, não é? Há pessoas que dizem, Maomé não. E há outros que dizem, mas eu gosto muito de filatelia, por isso filatelia não. E pá, quem é que pode dizer que o amor de uma pessoa por Maomé é menor ou maior?
Ou que os pais amanhã não gostam de matemática e não querem
Eu queria que os meus pais, assim como os pais destes rapazes, coitados, os protegeram do desenvolvimento e da cidadania, eu queria que os meus me tivessem protegido da geometria descritiva. Porque realmente o cálculo da superfície curva do cone, que é pi vezes raio ao quadrado mais pi vezes raio vezes geratriz, eu não estou nada, eu ainda hoje sonho com isto, né? Com a superfície.
E pronto, então está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se entre dois fogos.
Acorda aos gritos com a geratriz.
Quanto ao Pedro Mexia, e temos de ser rapidíssimos,
muito rápido.
Declara-se ão, tenho a certeza de que não é inho, ão mesmo.
Tenho a certeza, é a Associação Sindical dos Juízes disse uma coisa, propôs uma coisa bastante evidente, que é que tem que se resolver.
Uma revolução no chamado ticão. Daí o ão.
Quando diz uma revolução, parece que é uma coisa absurdamente...
Sem chaimites, pronto.
Não é isso. É uma mudança sensata. É, nós estamos, pelo facto do ticão...
Os juízes propõem uma de duas possibilidades. Aumentar o número de juízes do Tribunal Central de Instrução Criminal ou fundi-lo...
Não,
ou fundi-lo com o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, porque é uma outra estrutura que, curiosamente, tem até mais magistrados do que o Tribunal Central.
Argumentando com três coisas, todas elas me parecem relevantes e verdadeiras, que é, por um lado... Qualquer um desses tribunais já tem juízes bastante especializados e, portanto, a especialização não é uma questão. Em segundo lugar, que nós estamos obsessivamente a discutir juízes, estamos a discutir aqueles dois juízes e o antagonismo entre um e outro. E havia uma terceira que eu não me lembro, mas
pronto,
estas duas já são muito
fortes. Fica para a próxima e já sabemos porque é que o Pedro Mexia se declara ão. Havemos de discutir talvez este assunto mais tarde. Vamos agora tentar perceber também, só com a enunciação do problema, porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente vão. Vai citar Fernando Pessoa?
Não, nem Pessoa, nem...
Dorme que a vida é nada, dorme que tudo é vão.
Nem
não?
Pessoa, nem o Eclesiastes. Não vou citar nenhum dos especialistas em vão.
Quero falar de Donald Trump.
Quero falar de Donald Trump porque Joe Biden disse que ele é o primeiro presidente
racista dos Estados Unidos.
E é isso, a questão é essa, é que neste momento é uma acusação vã. Uma acusação vã. Há dois ou três meses havia artigos publicados na imprensa de gente a dizer em Biden é que eu não voto porque ele é racista. E, portanto, há esta questão, que é realmente o Trump é racista, o Biden, pelos vistos, também é racista, não há, a partir do momento em que a palavra é a mesma, não há grande diferença entre um e o outro. E, portanto, a partir do momento em que toda a gente é racista, na verdade, o racismo tem pouca importância e ninguém é racista. Se o Trump, com todas as coisas que faz, recebe o mesmo apodo que o Joe Biden, não há grande coisa. Não há,
primeira
não há
vez que é usada a palavra apodo.
Eu já tinha, não, nunca falámos em apodo.
Se calhar não estão a usar a palavra no mesmo, exatamente no mesmo âmbito.
A palavra racista?
A palavra apodo.
Bom, está na altura dos livros e esta semana eu trago um clássico da primeira metade do século XVIII, um romance de Daniel Defoe, o autor do Robinson Crusoe, por exemplo, um livro agora oportunamente reeditado, e oportunamente porque fala também da peste, o Diário do Ano da Peste, um livro que é muitas vezes confundido com uma reportagem, que parece uma reportagem, mas que na verdade é uma obra de reconstituição ficcional. Daniel Defoe tinha 5 anos em 1665, quando a cidade de Londres foi assolada pela peste bubónica, e o livro só foi publicado em 1722. Portanto, o narrador e o autor não coincidem. O livro tem, no entanto, detalhes terríveis na forma como descreve a doença e os efeitos da doença, e tem um pormenor relevante que seria bom ser compreendido ainda hoje por muita gente na atual pandemia. O modo racional, como, mesmo naquele contexto, como Daniel Defoe recusa as superstições associadas à propagação da doença. E a propósito, a certa altura, há esta passagem. Com base em todas estas observações, devo afirmar que, embora a providência pareça ter dirigido a minha conduta de outra forma, é, contudo... Estou com dificuldade em ler porque a letra é...
É
contudo minha opinião, eu li isto com óculos e agora sem óculos. É contudo minha opinião, e devo referi-lo aqui como uma prescrição, que o melhor remédio contra a peste é fugir dela, ou seja, um precursor da ideia de distanciamento social que agora tão necessária é. Agora é a vez do Pedro Mexia, que traz um ensaio de Isaiah Berlin.
É um ensaio de Isaiah Berlin, que é um dos grandes autores liberais do século XX e que ele, ademais, escrevia muito bem e com muita clareza. O livro chama-se O Ouriço e a Raposa. É de uma, tem origem numa conferência de 51 e depois foi republicado várias vezes, nomeadamente num livro primoroso que se chama Os Pensadores Russos, de 78. E isto parte de um fragmento de um poeta grego, do Arquíloco, que diz que a raposa sabe muitas coisas e o ouriço sabe uma coisa muito importante. E a partir deste fragmento, o Berlin, partindo da obra do Tolstói, da visão da história do Tolstói, e depois alargando para a cultura e para a literatura, mostra como há essa grande tensão na história da cultura entre os pluralistas e os monistas, entre as pessoas que têm uma certeza muito funda e outras que têm uma espécie de maior... abertura e faz toda uma espécie de hipótese sobre a história da cultura baseada nesta dicotomia. Sim, é um pequeno ensaio
fascinante.
Também devias
fazer essa distribuição aqui no Governo de Sobra. Codes, nós somos ouriços e quais é que somos raposas?
Não, isso é complicado, porque ele diz, o Berlin diz que o Tolstói era uma raposa aqui, que queria ser um ouriço, enquanto ele próprio era uma raposa contente em ser uma raposa. Portanto, isto é complicado.
O João Miguel Tavares traz poesia esta semana.
Sim, desta vez coube-me a minha. Eu sabia que vocês não iam trazer.
O tom com que ele disse isto.
É o tom, é o atenção, é verdade que nós não conseguimos ser tão articulados. Já... Nós não conseguimos ser tão articulados como o moderador a falar dos nossos livros.
Porque ele é o primeiro.
Porque ele é o primeiro para ter tudo no teleponto. É um obra-mão. Ai, tal.
Não vale revelar os truques.
Um minuto e meio.
1700 e não sei o quê. E quando é que isto foi publicado?
Bom. Poesia.
Poesia. Isto é uma antologia do Jorge Reixá. O Jorge Reixá é um faz-tudo na literatura portuguesa. É um senhor com um enorme espírito de iniciativa e que já publica há muito tempo. E aqui faz uma antologia que é uma... Ele já tinha publicado outras antologias, mas esta é uma antologia muito, muito pessoal de poetas que, de alguma maneira, foram seus contemporâneos. Mas isto, quando diz contemporâneos, está tanto Eugênio de Andrade, Herberto Helder, até Pedro Mexia. Pedro Mexia também consta desta antologia. Mas não é por causa disso que eu a trouxe aqui. A antologia chama-se
é um
Creio, creio que foi o Sorriso. E é esse lado, aquilo que eu gostei mesmo muito do livro, e aquilo que mais me impressionou é esse lado pessoal e de nós sentirmos que há uma vida inteira de alguém que se dedica aos livros colocada aqui. Ele, aliás, diz que estes são os poemas que eu gostava de ter sempre à mão na sua banquinha de cabeceira e que por isso fez esta antologia. Ela vai estar brevemente disponível nas livrarias. Atualmente acho que penso que ela só pode ser encontrada na Poesia Incompleta em Lisboa, para quem está muito interessado.
O O Ricardo Araújo Pereira traz receitas para escrever.
Já tenho 15 segundos para falar deste livro, 10 agora que gastei a dizer que quantos segundos tinha. É a tradução portuguesa do livro do Stephen King chamado Escrever. Eu sempre achei que se aprendia a escrever, a melhor maneira era lendo, e a segunda é lendo também, e a terceira é lendo aquilo que autores dizem sobre o seu próprio ofício. É um exercício que me fascina sempre. Este é o do Stephen King, ele é muito minucioso, tem realmente um fascínio enorme.
Mas não foi pela capa.
Pelas palavras, pelas frases, pelos parágrafos, um fascínio.
Pelas plásticas.
Coitado, deixa o homem ser como quiser. Em português, ocorre-me assim de repente, não há assim tantos livros do género, ocorre-me assim de repente As Cartas a um Jovem Romancista do Vargas Llosa, Cartas a um Jovem Poeta do Rilke e o livro do Mário de Carvalho, quem disser o contrário é porque tem razão. Haverá mais alguns, mas cá está um. Pronto. Escrever do Stephen King.
Fica a sugestão. E está concluída mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.